Olá, a gente está Moed Katan Daf Chavav, no comecinho do Daf, na primeira linha. O Daf de hoje, todo ele, vai tratar da mitzvah de Kriya. Kriya, como vimos anteriormente, é que qualquer pessoa, quando recebe a notícia de que um falecido próximo, um parente que faleceu, ele deve rasgar a sua roupa. Rasgar suas roupas num sinal de luto e de amargura pelo que aconteceu. A primeira parte do Daf trata sobre o seguinte: nós vimos que todos os parentes que falecem, a pessoa rasga as roupas e depois de um mês, a pessoa já pode costurar normalmente a roupa, de modo que não dá para perceber que ela estava rasgada. Costurar profissional, de modo que nem dá para ver. Porém, vimos que com relação ao pai e à mãe que falecem, é proibido a pessoa costurar a roupa completamente, normalmente de modo que não vai dar para ver que ela estava rasgada, para mostrar que mesmo depois de um mês e para sempre, a pessoa ainda sente falta do pai ou da mãe que faleceram. O Daf começa com uma braita que traz uma lista de casos nos quais a pessoa rasga a roupa e não deve costurar normalmente, assim como o luto pelos pais. Então diz a Braita: Tan Rabanan, ve'elu korim she'en mitachin. Esses são os casos que a pessoa rasga suas roupas, mas não deve costurar. Primeiro, a Coreia ela viva limó. Como dissemos, a pessoa que rasga porque ela está se enlutando pelo pai ou pela mãe, ela não costura o rasgo que ela fez. Ve'al rabo she'lim dotorá. Assim também, se a pessoa rasga a roupa pelo luto que ela está pelo seu mestre que lhe ensinou Torá, e a pessoa rasga as roupas, ela não deve costurar isso que ela rasgou. Vel nasi, isso é um presidente, um líder do povo que faleceu. Vel av beidin, um juiz, um tribunal da cidade que falece, também a pessoa rasga e não deve costurar. Vel shmot araot, isso é uma pessoa que ouve uma notícia mal, uma notícia ruim, como vamos ver adiante, também ela rasga e não deve costurar. Vel Birkat Hashem, assim também, diz a Braita, uma pessoa que ouve uma outra pessoa, um pecador, amaldiçoando a Deus, uma pessoa que vê uma situação dessa, ela deve rasgar suas roupas, mostrando que uma coisa extremamente errada foi feita aqui. Vel Sefer Torah Shenisraf, ou uma pessoa que vê um Sefer Torah, um rolo da Torah, que foi queimado, também a pessoa deve rasgar as roupas, mostrando, sinalizando que uma coisa é errada, uma coisa está faltando. Uma pessoa que vê as cidades da terra de Israel, ou Jerusalém, ou Beit HaMikdash destruídos, também deve rasgar suas roupas. Finaliza a Braita, Vekorea al-Mikdash, o Mosifa al-Yerushalayim. A pessoa rasga essas roupas pelo Beit HaMikdash, e depois, quando a pessoa chega em Yerushalayim, na cidade de Jerusalém, a pessoa rasga novamente a roupa, por Yerushalayim está destruído duas vezes, uma pelo Beit HaMikdash e uma pela cidade de Jerusalém. A primeira parte do Daf vai analisar cada parte dessa Braita. Então, diz a Gemara, vimos na Braita, Aviv Veimó Verabó Shelim Dotorá, o pai, a mãe ou o mestre que ensinou o Torá, a pessoa rasga quando ouve que eles faleceram, e a pessoa não deve costurar o que ela rasgou. Minalan, de onde aprendemos que deve se rasgar por essas pessoas? Dertiv, como diz o Pasuk, o Elixá, ele viu o mestre dele, o profeta Elial, subindo desse mundo para os céus, e quando ele viu isso, ele rasgou suas roupas e gritou, Avi, Avi, meu pai, Rechev Yisrael Parashav, a carruagem do povo de Israel. Explica a Gemara. Avi, Avi, Ze Aviv Veimó. Meu pai, duas vezes. A explicação é, meu pai e minha mãe. Que o Elial era para ele assim como um pai e assim como uma mãe. Rechev Yisrael Parashav, Zeu Rabosha de Motorá. E quando ele disse a carruagem do povo de Israel, ele quis dizer que ele é o mestre que ensinou para ele a Torá. Mai Mashma. Como a gente aprende isso dessas palavras? Explica a Gemara que é metade de Rabi Yosef. Rabi, Rabi, de Tavro, Israel, Betzotei, Mi, Retichin, Uvarshin. Ou seja, que assim que uma carruagem ela protege o povo, cavaleiros, carruagens protegem o povo, assim também um mestre que ensina a Torá, ele protege o povo. Afinal de contas, aprendemos desse pasuk que o Elixá rasgou suas roupas, dizendo essas palavras: meu pai, minha mãe, meu mestre que ensinou a Torá. Aprendemos aqui que deve-se rasgar as roupas por essas pessoas. Continua a Gemará explicando. Velom itachim minalan, da onde aprendemos que quando se rasga por essas pessoas, não deve-se costurar a roupa, como disse a Braita. Aprendemos isso do pasuk, dichtiv, veichazek gadav ikarem leshnaim krai. O pasuk conta que Elixá, quando ele rasgou as roupas, rasgou em dois pedaços. Imashma shenemar veikarem enyodea shereshnaim. Bastaria dizer somente que ele rasgou a roupa, porque o pasuk frisou, rasgou em dois pedaços, é uma redundância. Melamed, aprendemos aqui, shekruim veomdim leshnaim. Que depois que ele rasgou, eles continuaram rasgados em dois pedaços, ou seja, que ele não costurou normalmente a roupa. Amar Rei Reish Lakish Rabbi Yochanan perguntou Reish Lakish para Rabbi Yochanan como é que nós podemos aprender do episódio de Elixá com o Elial que foi para os céus. Elial, raio, nós sabemos que o profeta Elial, ele não faleceu como uma morte humana. Ele saiu desse mundo, porém ele se elevou para o mundo, para os céus, para o mundo vindouro. Ele ainda está vivo, ele não teve uma morte normal. Então não podemos aprender daqui para o caso de um pai e uma mãe que falecem? A Marley respondeu o outro: Keivan dirtiv velora uruot legabe didei kemet dami. Já que o pasuk conta que ele foi para os céus e não dava mais para ver o Elial, ele estava ausente nesse mundo, ele estava ausente de entre as pessoas, então é como se fosse uma morte, porque afinal de contas, ele não está presente entre nós. Então podemos então aprender daqui para um caso de uma pessoa que falece para o luto normal. Continua a Gemara analisando a Braita. Vimos na Braita, Nasi ve'aveidin ushmot ra'ot, que se um líder ou um juiz ou más notícias, a pessoa ouve essas coisas, se eles faleceram, a pessoa deve rasgar as roupas. Minara, nós não aprendemos isso, dechtiv, do pasuk, que diz, vai rasek David v'gadav ikraem. O pasuk está contando de David Amelech, quando ele ouviu na notícia da derrota do povo de Israel na guerra, a guerra na qual o rei Shaul faleceu, morreu na guerra. Então diz o pasuk que David pegou suas roupas e rasgou. Vegam koranashim asher todo, assim também todas as pessoas que estavam junto com David rasgaram suas roupas. Veispedu veifku e choraram veatum e jejuaram ad erev al Shaul veonatan beno, pela morte do rei Shaul e pela morte do filho do rei Yonatan, que era colega de David. Veal am Hashem veal beit Israel que naflu becherev, pelo todo o povo e a multidão que morreram na guerra. Aprendemos desse pasuk Shaul. Diz o pasuk que ele chorou por Shaul Zenasi. Aprendemos que ele rasgou suas roupas por um líder que, da geração que falece. Yonatan Zeu Aveide, no filho de Shaul Yonatan, ele era um juiz no tribunal. Aprendemos que deve se rasgar as roupas por um juiz que falece. Alam Hashem Varbeit Israel. E a terceira coisa, o terceiro item do pasuk que ele rasgou pelo povo e que a multidão que morreu na guerra, aprendemos aqui, Elo Shmot Ra'ot, que a pessoa ouve uma notícia ruim, a pessoa deve rasgar essas roupas. Amar Rav Shvayer, Rav Kahana perguntou o rabino para o outro, Ve'eima ad avu kulhu. Pode ser, pergunta o rabino, que só deve-se rasgar as roupas quando os três itens eles vêm juntos, como o David. David viu três notícias juntas. Um líder, um rei que falece, um juiz que falece e uma notícia ruim que o povo morreu na guerra. Mas se uma das coisas somente, cada um dos itens acontecem separadamente, de onde sabemos que deve-se rasgar as roupas? Amarlei respondeu o outro, al-al ifsika inyan. Já que o pasuk diz assim, que David rasgou suas roupas pelo rei Shaul, e por Yonatan que faleceu, e pelo povo que eu dei. A palavra al-al, pelo povo, pelo Yonatan, pelo povo, isso separa cada coisa e nos ensina aqui que sobre cada item separadamente também deve-se rasgar as roupas. Agora a pergunta. Aprendemos que deve-se rasgar as roupas se ouviu-se uma notícia ruim. O Mikarina no Shmot Ra'ot, será que realmente se rasga as roupas uma notícia ruim? Verá, Eis que a gente vê. Amrulel Shmuel, Katav Shvon Malka Atreisar Alfe Yehudai. Vemos Gat Kisari Velokara. A gente sabe que uma vez falaram para Shmuel uma má notícia, que o Shvon Malka, um rei, matou 12 mil judeus. E quando ele viu isso, ele não rasgou suas roupas. Responde, Amará lo amru elaberov tzibur, o que me shaya. O que a gente diz que sobre uma notícia ruim deve-se rasgar as roupas, se trata somente sobre uma notícia que afetou a maioria do povo, uma notícia assim nacional, que a maioria do povo foi afetada. Por isso, uma grande guerra, que a maioria do povo estava misturada, estava junto na guerra, e de repente uma grande multidão falece, todo mundo tem amigos, familiares. Num caso desse, realmente, uma notícia grande, ruim, desse tamanho, deve se rasgar. Mas se uma notícia de 12 mil judeus que morreram mesmo, que é uma notícia ruim, mas já que não afetou a maioria do povo, não precisa rasgar sobre uma notícia dessa. Pergunta mais sobre esse último episódio, Mikatar, Shvor, Malka e Yudai. O episódio disse que falaram para Shmuel que Shvor Malka, esse rei, matou 12 mil judeus? Ele não matou judeus, como a gente sabe. Há uma lei de Shvor Malka de Shmuel que uma vez Shvor Malka disse para Shmuel, Tedir, locado Yudai Meolá, eu me orgulho por não ter matado nenhum judeu. Como é então que a gente disse que ele matou 12 mil judeus? Explica a Gemara, Hatam Inu Gamel Nafshai. De Amar Avami, de Kale Tere de Mizgat Kisari, Pakashura de Dukla. Ou seja, realmente ele não matou judeus sem motivo. O caso que ele matou 12 mil foi porque esses 12 mil judeus se rebelaram contra o rei. Já que eles se rebelaram, e não só se rebelaram, eles fizeram uma grande festa que fez bastante barulho, todo mundo viu que eles fizeram uma rebelião muito barulhenta, por isso ele matou as pessoas. Eles que causaram para eles mesmos a morte por ter se rebelado desse jeito. Porém, sem motivo, o rei não matou nenhum judeu. De qualquer modo, aprendemos que sobre notícias ruins, deve-se rasgar as roupas. Continua agora analisando a Braita. Ou seja, vimos na Braita que deve-se rasgar as roupas. Uma pessoa que vê um pecador amaldiçoando a Deus, a pessoa que ouve deve rasgar as roupas. Onde aprendemos isso? Como diz o Passu, vai avô. Ele aqui, Ben Chilkiah Asher Alamait, Veshevna Sofer, Veracha Sofer, Ben Asav Amarskir, El Chizkiah Kuroed Gadim. O passo que relata da guerra de Chizkiah, que os três secretários do rei foram para o inimigo e ouviram o inimigo falando mal do povo e mal do Deus de Israel, e eles voltam para o rei com as roupas rasgadas. Aprendemos aqui que uma pessoa que ouve alguém amaldiçoando o rei deve rasgar suas roupas. Com relação a isso, a Gemara traz uma breta. Tanna Rabanan, Echad HaShomea, Echad HaShomea, Lepi HaShomea, Reav Nikro. Tanto a pessoa que ouve o pecador amaldiçoando Deus, e tanto uma pessoa que não ouviu ao vivo, não estava lá, porém ele ouviu uma pessoa relatando a história. Uma pessoa estava lá e está contando depois. Então a pessoa que ouve de quem está contando deve rasgar as roupas, mesmo que ele não viu ao vivo. Porém, os testemunhos que testemunham perante o tribunal que certa pessoa, certo pecador, amaldiçoou a Deus, eles não precisam rasgar novamente quando eles contam, porque eles já rasgaram na hora que ouviram. Pergunta Agmará: Bechash Shamu Maihave, Akasha Mehashta. E daí que eles já rasgaram na hora que eles ouviram? Afinal de contas, a gente aprendeu que quando se ouve uma segunda vez, que deve se rasgar novamente. Assim como uma pessoa que ouve depois, quando está contando a história, rasga essas roupas, eles também teriam que rasgar as roupas. Diz a Gemara, Los Arcadata, aprendemos de um Passuk que os testemunhos não precisam rasgar as roupas novamente. Como diz o Passuk, com relação ao episódio que falamos de Hizkiyahu, dos três secretários que ouviram o inimigo, vai que Shmuel Amelech Hizkiyahu vai tirar de Begadá. O pastor conta que os três voltaram para o rei e contaram para o rei, e quando o rei Hizkiyahu ouviu as palavras do inimigo contra Deus, ele rasgou as roupas. O rei rasgou as roupas, porém os três, que já haviam rasgado uma primeira vez, não rasgaram novamente. Tudo bem, aprendemos então que todos esses, um líder do povo, ou uma notícia, uma pessoa que amaldiçoa a Deus, todos esses devem rasgar as roupas. A Braita disse que não só que deve se rasgar, também não pode se costurar a roupa normalmente, como vimos na Braita. Pergunta Marav Lomta Riminara, onde aprendemos que não deve se costurar novamente a roupa? Até criar, criar. Aprendemos isso porque a palavra, o Pasuk falou a palavra criar, vai criar, e com relação aos primeiros da lista, o rabino que falece, etc., também a palavra, o Pasuk fala a palavra criar. Aprendemos que assim como lá não deve se costurar, assim também nesses aqui também não deve se costurar a roupa. A Braita disse também que uma pessoa que vê um Sefer Torá, um rolo da Torá, sendo queimado ou rasgado, deve rasgar suas roupas, mostrando que ele está sentindo falta do que foi feito aqui, se sentindo incomodado pelo que foi feito. Sefer Torah Shnesraf Milana, nós aprendemos isso, que a pessoa rasga as suas roupas por um rolo da Torá que foi queimado, Dirtif, do evento que a Torá relatou. Vai que o Navi relata. Vai que Kerá Yehudi Shalosh Daltot Ve'arba Vai que Abba Tara Sofer Ve'ishlich Elaesh Asher Alahach Ve'chule. O Passu conta do profeta Irmial. O profeta Irmial, ele profetizou, ele falou para o povo que eles estavam pecando. E que Deus disse que se eles continuarem pecando e não fizerem tshuva e melhorarem os caminhos deles, eles vão ser castigados e a cidade vai ser destruída e etc. E ele escreveu uma Megilá, uma carta, Megilá Teichá, que a gente lê em Tisha B'Av. Escreveu essa carta, escrevendo todas as desgraças que viriam para o povo e para a terra de Israel, se estes não fizessem tshuva e pararem de fazer coisas ruins. Então, o profeta Irmial, ele manda essa carta para o rei. E aí, o mensageiro lê alguns psukim, 3, 4 psukim para o rei. E depois disso, ele corta a carta com uma faca e joga na fogueira. Assim como o Pasuk. Primeiramente, Agmará analisa esse Pasuk. Mais Shalosh Daltot Ve'arba. O que quer dizer que o mensageiro leu 3 ou 4 psukim? Então, conta Agmará o diálogo que aconteceu lá perante o rei. Amru Rei Yoakim, disse o mensageiro para o rei Yoakim, Katav Irmial Sefer Kinot. O Irmial, o profeta, ele escreveu um livro sobre as desgraças que vão vir para o povo de Israel, se eles não pararem de fazer pecados. Amar, Lehu, disse o rei, Maktibe. O que está escrito nessa carta? Então eles leram o primeiro versículo. Eichai Ashavadat. A cidade de Jerusalém vai ficar despovoada. Amar, Lehu, Anamalk, disse o rei, esta maldição não vai vir sobre mim. Eu sou forte, eu sou um rei, tenho um reinado forte. Isso não vai vir sobre eu. Isso não vai acontecer comigo. Amorlei, leram mais um versículo. Bachot Ivkebalaila. A cidade de Jerusalém vai chorar à noite pela desgraça que veio. Continuou o rei falando, Anamalka, eu sou um rei, meu reinado é forte, isso não vai acontecer comigo. Continuaram lendo mais um versículo. Galtai Yehuda Meoni, o povo de Israel foi exilado com pobreza. Anamalka, o rei continua. Eu sou o rei, isso não vai acontecer comigo. Dar rei Tziona Velot, Anamalka. Novamente, falaram, os caminhos da cidade de Tzion vão estar enlutados. Ele disse, eu sou o rei, o meu reinado é forte, isso não vai acontecer comigo. Hayut Sarei Alerosh, os inimigos do povo de Israel vão estar vencendo. Amar Leuma Anamra, perguntou o rei, quem disse que o reinado, que os inimigos vão vencer? Que Hashem Hogar Ropeshea, leram o próximo versículo que diz que os inimigos vão vencer porque Deus vai castigar o povo de Israel pelos pecados que eles fizeram. Quando o rei ouviu isso, Miad Kadar Koratzkarot Shema, ele rasgou. Todas as vezes que o nome de Deus aparecia na Megilá, nessa carta, ele rasgou com a faca, Vesarfan Be'esh, jogou essa carta, essa Megilá, no fogo. Vai no Dertiv e diz o Pasuk, Velo pachdu, velo karu et migdehem, que mesmo que o profeta mandou uma carta, uma migilá, para o rei Joaquim, eles não temeram a Deus e não rasgaram suas roupas. Deduzimos daqui, Michlar de Baalmika, que eles deveriam ter rasgado suas roupas pela Megilá que foi jogada no fogo. Daqui aprendemos que assim também um Sefer Torá, um rolo da Torá inteiro que foi jogado, que foi queimado, deve se rasgar as roupas. Amar lei Rafapa Leabai, disse Rafapa Leabai, Eimar Mishum Shmot Raot. Talvez o que o Pasuk disse, que o rei Joaquim devia ter rasgado suas roupas, não é pela Megilá, pela carta que foi jogada no fogo, e sim pelas más notícias que o profeta disse, trouxe. Amar lei respondeu outro, Shmot Raot, daí Shata Mihavu. Não tinha nenhuma notícia ruim. Era somente uma profecia que se eles pecariam, se eles continuariam pecando, então ia ter desgraças. Porém, naquela hora ainda não tinha nenhuma notícia ruim. Mas deduzimos daqui que o Kusuk disse que eles deveriam ter rasgado as roupas é porque a Megilá foi queimada no fogo. Continua a Gemará sobre esse assunto. Amar Abhelbo, Amar Avuna. Disse Abhelbo, no nome de Ravuna, Aroé Sefer Torah Shenikra, a pessoa que vê um Sefer Torah sendo rasgado, destruído, Hayav likro ashtei kriot, deve rasgar suas roupas duas vezes. Echad al gvil vechad al ktav. Uma vez pelo papel, pelo pergaminho do Sefer Torah, que perdeu a santidade, e mais uma vez pelas palavras, pelo conteúdo da Torah, que perdeu a santidade. Shneimar, como diz o Pasuk, sobre o episódio que vimos do rei Joaquim, Achrei Srof HaMelech, que o rei queimou et HaMegilah v'et HaDvarim. Deus, o Joaquim queimou a Megilá, a carta, e as palavras, o conteúdo. Aprendemos que existem aqui duas coisas. Rebiav Ravuna Barfiá, esses dois rabinos, Ravi Eitv e Kamei de Ravava, estavam sentados na frente do mestre Ravava. Baila Funui, ele queria sair para ir no banheiro. Shakle Letotfei, ele estava vestido dos tefilim, e não pode entrar no banheiro com os tefilim. Então ele tirou os tefilim. Arte abençada e pôs em cima de um banquinho. Atai Batneimeta, veio um certo gato, um certo animal, Baile Nivra e tentou engolir, tentou destruir os tefilim. E aí os alunos afastaram o bicho. Quando o rabino voltou e eles falaram isso para o rabino, Amar, o rabino disse, Rasta, se ela tivesse destruído os tefilim, e Raivenishtekiyot, eu deveria rasgar minha roupa duas vezes. Como vimos, uma pelo próprio corpo dos tefilim, o próprio papel dos tefilim que foi destruído, e mais uma segunda vez pelo conteúdo. Perguntou o aluno, Amarei Menalachá, de onde você sabe o que você está falando? Verá, Bedidi Awaúda, uma vez? Como você está dizendo isso? Uma vez, aconteceu isso comigo, que meus tefilim foram destruídos, Veatair Kamei Dravmatna, e eu fui para Dravmatna perguntar o que eu deveria fazer. Velo Rava Beadei. E ele não tinha uma resposta para mim. Até ele que a viúda, e até que perguntamos para a viúda o que eu deveria fazer. De amar-lhe, achamar Shmuel, até que ele disse, no nome de Shmuel, lo amru ela bezroa ukumase shehaya. Que o que deve-se rasgar a roupa por um tefilim que foi destruído, é somente se ele foi destruído por maldade. Como no caso do rei, que ele rasgou, queimou a Megilá dizendo, desprezando, e dizendo que isso não vai acontecer comigo, nesse caso, deve-se rasgar a roupa. Porém, se sem querer um animal destruiu os tefilim ou a Megilá, não se afetará, nesse caso, não precisa se rasgar as roupas. Continua a Braita, analisando a Braita que vimos. Vimos também na Braita, que uma pessoa que vê as cidades da terra de Israel destruídas, deve rasgar suas roupas. Minalan, areia da Minalan, de onde aprendemos isso? Dirtiv, como diz o Pasuk, vai avô, Anashim, Mishchem, Mishiló, Mishomnon, Shmonim, Ish, Mibrachiz, Akan, Vukulei, Baidim, Mitkodedim, Minchal, Vuna, Beadam, Navi, Beit Hashem. Digomer, o Pasuk conta que quando o Beit HaMikdash foi destruído, várias pessoas não sabiam que o Beit HaMikdash foi destruído, e eles foram trazer oferendas para o Beit HaMikdash. E de repente, quando eles viram que ele foi destruído, eles voltaram para suas casas, com as oferendas nas mãos, com as roupas rasgadas. Aprendemos aqui que uma pessoa que vê o Beit HaMikdash destruído, deve rasgar suas roupas. Amar Efrembo, Amar Ula, Birah, Amar Elazar, disse esse rabino, Aroé, Arei Yehudah Bechurbanan, a pessoa que vê as cidades de Israel na sua destruição, ou seja, destruídas, Omer, ele deve dizer o seguinte passuk, Areiko Chechaha Yumidbar, as suas cidades santas estão igual um deserto, vê Coreia. E aí ele rasga as roupas. Ele diz esse versículo, e aí ele rasga as roupas. Yerushalayim Churbaná, a pessoa que vê a cidade de Jerusalém destruída, Omer, ele diz o seguinte versículo. Tzion Midbar Haita. Yerushalayim Shemama, vê Coreia. Ele diz o seguinte versículo, que Tzion ficou deserta igual um Midbar, ficou deserta igual o deserto, e Yerushalayim está abandonada, e aí, depois de falar o versículo, ele rasga as roupas. Bet HaMikdash Churbaná, a pessoa que vê o lugar do Bet HaMikdash destruído, ele diz o seguinte versículo. Omer Bet Kodshenu Vetivarteinu Asher Aluha Avoteinu Haya Lesrifat Esh V'chol Malchuteinu Hayta Lecharva Vekoreh. Ele diz esse pasuk que nossa grande casa, que da onde a casa santa, da onde te louvavam Deus, agora está um monte de cinzas. Depois de dizer esse versículo, ele rasga as roupas. Continua agora. Vimos na Braita que uma pessoa que chega em Jerusalém, ele rasga suas roupas pelo Beit HaMikdash. O Mossi fala Yerushalayim, e depois, quando ele vê Yerushalayim, ele rasga mais uma vez as roupas pela destruição de Yerushalayim. Pergunta a Agmará, que uma braita diz ao contrário, o mínimo, uma pessoa que vê a destruição de Jerusalém, uma vez que ele chega no Har HaTzofim, que de lá dá para ver o Beit HaMikdash de Yerushalayim, Coreia, ele rasga as roupas, e Coreia, al Mikdash, daquele mesmo lugar, ele rasga essas roupas pelo Beit HaMikdash e também rasga por Yerushalayim. Ou seja, de uma vez só ele já rasga para os dois. Porque vimos na Braita que ele faz isso em duas etapas. Primeiro pelo Beit HaMikdash, depois pelo Yerushalayim. Lokasha, responde a Gemara. Ha, de pagar ba Mikdash Bereisha, vai de pagar ba Yerushalayim Bereisha. Se a pessoa, primeiramente, cai direto, ela chega direto no lugar do Beit HaMikdash. Então ela já consegue ver o Beit HaMikdash e o Yerushalayim, ela rasga daquele mesmo lugar para os dois. Porém, se ela vê em duas etapas, ela primeiro rasga pelo Beit HaMikdash e depois rasga por Yerushalayim. Continua a Gemará tratando dos assuntos de criar, da obrigação de rasgar as roupas. Tadir Rabanan, vimos na primeira braita que essa lista de pessoas não pode se costurar normalmente. Ou seja, não pode costurar a roupa de modo que não vai nem para ver que está costurado, que foi rasgado. Costurar perfeitamente. Tana Banav, Kulan, todos esses, toda essa lista que vimos, que não pode se costurar, Rashaim Shorelar, Ulmorelar, Uloktar, Masatan, Kimin Suramot. É sim permitido você costurar, não do modo normal. Você costurar com as costuras tortas ou com as costuras afastadas umas das outras, de modo que vai dar para ver que a roupa estava rasgada. Avalola Rotan. Só não pode costurar de modo que vai ficar perfeitamente fechado. Gara Rafrizda, explica Rafrizda, Beirut Alexandre, somente de modo, de uma costura profissional, que não dá nem para ver nada que foi costurado, mas costurar que estava rasgado. Porém, costurar de modo que dá para ver que estava rasgado e agora costurou, é permitido você costurar. Tanto na Baná, disseram nossos sábios, a Coreia mitocha shalal, mitocha malal, mitocha leket, mitocha sulamot, loyatza. Se a pessoa tem uma roupa que ela já estava rasgada por algum motivo, e aí a pessoa costurou, mas ela não costurou profissionalmente. Ela costurou assim, bem amador, de modo que dá para ver que já estava rasgado. E a pessoa ouve uma notícia ruim e quer rasgar suas roupas, rasgar as costuras no mesmo lugar que estava rasgado. Então diz a Braita, se não estava costurado profissionalmente, então a pessoa não rasgou a roupa porque já estava rasgada. Somente estava um pouco costurado, mal costurado. Então a pessoa não cumpriu a obrigação. Vitória e Rui, porém, se ela costurou profissionalmente, fechou a roupa bonitinho, e aí ela rasga as costuras, nesse caso, o Yatsá. A Rafriza Bechor Alexandre explica a Rafriza que se trata que ela costurou de um modo perfeito, como vimos que não dá nem para ver que estava rasgado. E aí, se ela rasga novamente a roupa, isso é considerado que ela rasgou uma roupa inteira, e ela cumpriu a obrigação de rasgar a roupa. Tadra Banan, mais uma braita. Rashai dofcho lemata uleachotó. Vimos que é proibido a pessoa costurar novamente. Diz a braita, a primeira opinião da braita, que é permitido você virar a roupa E de hoje em diante, agora você anda com a roupa ao contrário. O buraco que era o colarinho, você deixa o buraco de baixo. E o buraco de baixo, você vira para cima e faz disso um colarinho. E aí, uma vez que o rasgo está embaixo, é permitido você rasgar. Ou seja, porém, uma segunda opinião, proíbe costurar mesmo virando para baixo. Continua a braita. O que shem, shamocher asur lachotó, kacharokeh asur lachotó. Mesmo que a pessoa vai vender para um terceiro a roupa, o comprador, a pessoa que compra, não pode rasgar. O fichar, por isso, mocher, tzarech lo adorokeh. A pessoa que está vendendo uma roupa dessa, deve avisar, olha, está rasgado e você não pode costurar isso. Porque se a pessoa vai costurar, como vimos, vai ser um desprezo por seus pais. Que ela tá indo, se rasgou no luto dos pais, não pode se costurar, nem mesmo vendendo para outro. Mais uma braita. Tadrabanan, disseram nossos sábios. Qual que é a medida da criança? A pessoa deve rasgar essas roupas. Mas quanto? Quantos centímetros? Quando ela precisa rasgar as roupas? Trilat criades da braita. Uma primeira vez que a pessoa rasga a roupa, tefah. É a medida de um punhado, aproximadamente 10 centímetros, a pessoa rasga a roupa. Vetosefet shalosh etzvot. Divrei Reb Meir. Diz Reb Meir, a primeira opinião, que a pessoa não só rasga uma vez a roupa, mas também vamos supor que a pessoa, depois de um tempo, ouviu mais uma notícia ruim, e ela está de luto por um outro parente que faleceu, e ela quer usar a mesma roupa que já está rasgada, ela quer rasgar novamente. Ela quer fazer a mitzvah de rasgar a roupa no mesmo veste que ela já rasgou uma vez. Então diz Rebbe, isso é permitido. E ela pega o rasgo que já foi feito de um punhado, de 10 centímetros, e aí aumenta mais 3 polegadas. Então a primeira vez você rasga um punhado, e da segunda vez você vai aumentar por um novo luto, você rasga mais 3 punhados. 3 polegadas. Quer dizer, 3 polegadas. Rebiuda, ou mesmo, uma segunda opinião, Tchilat Kriya, a primeira vez que a pessoa rasga, não é um punhado. E sim, Tchalosh Tbaot, 3 polegadas é a primeira vez que a pessoa rasga. Betosefet, e se a pessoa vai rasgar uma segunda vez por um luto novo, Kolshu, basta o mínimo. Um pouquinho, o mínimo que a pessoa já rasga, já é o bastante para uma segunda vez. Como é que fica a lei? Amarula Jezula, Alaha Kereb Meir Bekriya, Alaha Kereb Yuda Betosefet. Com relação a primeira vez que a pessoa rasga, a lei fica como Reb Meir, como a primeira opinião, que a pessoa deve rasgar um punhado inteiro. Mas, com relação a Tosefet, a segunda vez que a pessoa rasga, a lei fica como Reb Yuda, que basta o mínimo. Se a pessoa quer rasgar uma segunda vez sobre a mesma roupa, a pessoa rasga mais um pouquinho, isso já basta. O motivo é claro. O motivo é porque, uma vez que você rasga um pouquinho, já se junta com o rasgo que já está feito. E aí, já é considerado que você rasgou a roupa. Tá na miyaka, assim também vimos numa braita, que a primeira vez que a pessoa rasga tefa, precisa rasgar um punhado inteiro. Vetosefet, mas uma opção, a pessoa está aumentando uma segunda vez, koshel, basta o mínimo. Mais uma braita. Tá na banana. Disseram nossos sábios. Amrulo met aviv. Vê cara, a pessoa ouviu uma notícia ruim, que seu pai faleceu. Então a pessoa rasgou a roupa. Met beno. A pessoa ouve uma segunda notícia que seu filho faleceu. Veosif. Então, como vimos, a pessoa tem a oportunidade de rasgar a mesma roupa mais um pouco. Porém, nós estudamos que a roupa que a pessoa rasga pelo luto de todos os parentes, a não ser os pais, a pessoa pode costurar. Porém, um rasgo que a pessoa fez pelos pais, a pessoa não pode costurar novamente. Aqui, ela rasgou a mesma roupa. A primeira parte, ela rasgou pelos pais. E a segunda parte, que ela aumentou, foi por um outro parente. Então, explica a Gemara, que a lei é tachtor, mitachê, a parte de baixo, que ela rasgou pelo filho, por um outro parente, pode ser costurado. Elió, na primeira parte, a parte de cima, ele não mitachê, não pode ser rasgado, porque ele rasgou isso pelo pai, e o rasgo que a pessoa fez pelo pai não pode ser costurado, como vimos. E a mesma coisa se foi ao contrário. Met beno, se a pessoa ouviu uma primeira notícia que seu filho faleceu, e carai, rasgou a roupa. Meta vive, ou se veio, e aí depois, uma segunda notícia, ouve que seu pai faleceu, e a pessoa rasga mais um pouco. Elion mitahe, A parte de cima, que foi rasgada pelo filho ou por um outro parente, pode ser costurada. Tartor, a segunda parte, foi feita pelo pai, ela não deve, não mitachem, não deve ser costurada. Uma segunda lei, que diz a Braita. Metaviv, metimó, metachiv, metachotó. Pessoa de uma vez ouviu várias notícias ruins. Seu pai, sua mãe, irmão, irmã, de uma vez ouviu que uma, sua família inteira faleceu. A pessoa, nesse caso, tem quatro obrigações de rasgar roupas. Pelo pai, pela mãe, pelo irmão, pela irmã. Diz a primeira opinião, Korea quer errar de kulam. A pessoa pode rasgar uma vez a roupa, e isso já vale para todos, porque afinal de contas ela está fazendo um luto por todos. Então ela rasga uma roupa por todos os quatro. Rebiuda Berbeteira, ou mesmo, a segunda opinião da Baita diz, Al kulam quer errar ela viva limo, quer errar, e fichei, mas e vima quer ela viva limo. Maitaima, Amar Avnachan Bar Yitzchak, e fichei, e não betosefet. A segunda opinião, Rebiuda Berbeteira, ele discute com as duas leis que vimos. Dissemos, em primeira lei, que uma pessoa que rasga pelos seus pais, em primeira parte, depois ela pode rasgar mais um pouco por um outro parente, pelo filho, por exemplo. Diz a Buda Bermeteira, proibido. A pessoa que rasga um rasgo na roupa pelo pai, não pode usar esse rasgo para aumentar mais um pouco por um outro parente. O rasgo que você fez pelo pai deve ficar só pelos pais. Outros parentes, você deve fazer um rasgo novo. E sobre a segunda lei, que vimos, que se a pessoa ouve uma notícia, então, sobre todos os parentes, de uma vez, ela precisa rasgar uma só vez, ele diz, não, pelo pai e mãe, você deve fazer um rasgo especial, e pelos outros parentes, um segundo rasgo. Porque o rasgo dos pais, ele deve ser somente pelos pais, e não juntar a ele outros rasgos. A lei é como o Buda Bermeteira, que a pessoa fez, a roupa que a pessoa rasga pelos pais, ela não pode aumentar e juntar isso com um outro luto. Pergunta a Gmará, por que Shmuel diz que a lei é como o Buda Bermeteira? O Mishmuel, nós sabemos, já vimos isso, que Shmuel diz que com relação a Ever, com relação a luto, sempre a gente vai conforme a opinião que facilita. Porque então ele diz que a lei é como o Buda Bermeteira, que ele dificulta, ele diz que não pode se juntar ao rasgo dos pais com um outro rasgo. Aveirut lechut e criar lechut. A obrigação de rasgar as roupas não tem a ver com as leis de luto. Então as leis de luto, a gente vai, para facilitar, a gente vai conforme quem facilita, mas nas leis de criar, não obrigatoriamente, a gente vai segundo a opinião que facilita. Continua a Gmará explicando. Nós vimos que a pessoa rasga por um parente e a pessoa tem a oportunidade, tem a opção, em vez de rasgar uma outra roupa por um outro luto que ela ouviu, ela pode somente rasgar mais um pouco a mesma roupa. Porém, até onde ela pode? Até a cintura? Até onde ela pode rasgar? Duas opiniões. Artiburó. Ela pode ir até o lugar do umbigo. Só pode ir rasgando sua roupa até o umbigo. Tem a quem diz uma outra opinião, que é até o coração. A pessoa rasga um punhado, mais um punhado, até chegar no coração ou no umbigo. Quando chega lá, onde aprendemos que até o coração, mesmo que não temos uma prova para essa lei, podemos aprender de um passuco uma dica para essa lei, como diz o passuco, estão rezando para Deus, que rasgaram suas roupas e seus corações. Aprendemos que o rasgo da roupa vai até o coração. De qualquer modo, vimos que a pessoa pode aumentar um rasgo em cima do outro por cada luto que ele ouve, até o umbigo ou até o coração, segundo a segunda opinião. Uma vez que ela chegou no coração ou no umbigo, uma vez que ela chegou no umbigo, ela não pode mais continuar aumentando esse mesmo corte. Ela rasga um novo corte do lado. Ela tem que afastar o segundo corte, do corte antigo, 3 polegadas, vecorear e ela continua rasgando. E assim, ela pode fazer vários rasgos, vários cortes na roupa, com 3 polegadas entre cada um. Litmalem elefanav, se ela já rasgou toda a roupa na parte da frente, e ela quer continuar usando a mesma roupa para fazer a mitzvah de rasgar por uma outra notícia de luto que ela ouviu, então ela não pode mais rasgar atrás, ela deve virar a roupa, de modo que a parte de trás, que ainda está inteira, fica na frente. Ela gira a roupa. E aí ela corta a parte de trás, que agora está na frente, ela continua cortando. Nitmale, e se já rasgou tudo, não sobrou mais nem a frente nem atrás, ela já girou e já rasgou toda a roupa. E ela ouve mais uma notícia e quer usar a mesma roupa para fazer a mitzvah de Kriya. Nitmale melemala, o fome lemata vetorea, ela vira a roupa. E o que era o furo de baixo da roupa, ela faz disso o colarinho e aí ela rasga isso. Já Kriya melemata bratzadim loyatza. Porém, ela não pode nunca rasgar embaixo. Só pode, se ela virou a roupa, ela pode rasgar agora em cima, no colarinho. Mas rasgar a parte de baixo, ou rasgar dos lados, ou atrás, a pessoa não cumpre com isso a obrigação de rasgar as roupas. Ela achou que o engador pode me lembrar. Somente o engador, que ele não rasga as roupas, ele somente rasga embaixo um pouco, num sinal de luto. Mas somente o engador, uma pessoa que tem a obrigação de rasgar a roupa, ele somente pode rasgar na parte da frente do corpo. Continua a Aymara. Pligi barabá ramatna umar ukva, vetarvá mishmei devol de Shmuel velev. Dois rabinos discutem na seguinte lei. Hadamar, um deles, diz: Kol shiva korea, yachar shiva mosif. Uma opinião diz: o que dissemos que a pessoa pode pegar uma roupa que já foi rasgada uma vez e aumentar o corte para um segundo luto que ela ouve, se trata somente depois da Shiva, depois dos 7 dias do luto. Durante o luto, ele deve fazer um corte novo. Ele não pode usar o corte antigo para aumentar. Ferrada Mar, o segundo rabino, diz: Kol Shoshim Korea, Lechar Shoshim Osif. Dentro dos Shoshim, dentro dos 30 dias, ainda a pessoa não pode usar o mesmo corte para aumentar. Somente depois do Shoshim que a pessoa pode usar a mesma roupa que já está cortada para aumentar para um segundo luto. Mati Fra Rav Zeila. Diz Rav Zeila: Mande amar kol shiva korea amai doletan shorelo. O motivo da primeira opinião. A primeira opinião diz que dentro do shiva, dos 7 dias, a pessoa não pode usar o rasgo. E ela deve rasgar uma segunda vez, um segundo corte. Se ela precisa, se ela ouviu uma segunda notícia de luto, ela faz um segundo corte. Ela não pode usar o primeiro dentro dos 7 dias. O motivo é o seguinte. Aprendemos, faz alguns da PIN, que sobre todos os parentes, a não ser o pai e a mãe, depois dos 7 dias, já é permitido você costurar o corte, não do modo normal, costurar diferente, com uma certa diferença, costurar torto, não do modo normal. Depois do Shoshim, já pode costurar a roupa normalmente, de modo que vai ficar bem arrumado. Diz a primeira opinião, dentro da Shiva, o corte ainda está aberto. No caso que a pessoa cortou uma vez e não costurou, ela não pode aproveitar esse corte para rasgar mais. O que dissemos que a pessoa pode usar o corte para rasgar mais se trata somente no caso que a pessoa já costurou. E aí ela rasga as costuras e aumenta um pouco. Aí é chamado que ela cumpriu a obrigação de rasgar as roupas. Mas se ainda está aberto, nesse caso, isso não vale como rasgar as roupas. Se ela só rasgar um pouco, isso parece o mesmo corte. Somente se ela já costurou o primeiro corte que a pessoa pode usar isso para rasgar a roupa. Então, o motivo da primeira opinião é que dentro do Shiva, os 7 dias, aprendemos que é proibido costurar, nem mesmo de um modo diferenciado. Por isso, dentro da Shiva, diz a primeira opinião, não vale você rasgar o mesmo corte. Você deve fazer um novo rasgo, um novo corte. Diz então, pergunta Amará, Elahá, de Amarmar, Haishá Shalotor Altar. Aprendemos que uma mulher, que ela deve andar de um modo mais honrado do que um homem, ela pode costurar diferenciadamente, de um modo diferenciado, imediatamente. Ela não precisa ficar os 7 dias com roupas rasgadas, ela pode costurar com uma certa diferença imediatamente. Pergunta então, a Harami, será que com relação a uma mulher que dentro dos 7 dias ela já costura a roupa, será que ela realmente pode, dentro da Shiva, se ela ouviu uma notícia nova de luto, ela pode usar a roupa para rasgar? Diz a Mara Hatam, Mishum Kvodaisha. Mesmo que a mulher pode costurar, pela lei ela não poderia costurar. Isso que a gente permite a mulher de costurar dentro dos 7 dias é somente pela honra da mulher. Já que é assim, não podemos dizer que é válida a costura da mulher para falar que a roupa está costurada, e aí ela pode usar a roupa. Sendo assim, mesmo mulher que ela costura as roupas, ela não pode, dentro da Shivá, dentro dos 7 dias, usar essa roupa para aumentar uma segunda vez. Já que mesmo que ela pode costurar, não é pela lei que ela costura, é simplesmente pela honra da mulher. Por isso, mesmo que ela costurou, dentro da Shivá, tanto o homem quanto a mulher, a pessoa deve fazer um rasgo novo. Somente depois da Shivá, que ela já costurou, a pessoa já costurou o corte, mesmo que ela fez isso de um modo diferenciado, somente depois da Shivá, ela pode rasgar novamente, isso vai valer para um segundo parente que faleceu. Continuar com mais explicando. Manda Marco Shoshim, a segunda opinião, como vimos, é que somente depois do Shoshim, depois dos 30 dias, que a pessoa pode usar o mesmo corte e rasgar mais um pouco para um segundo parente. Dentro do Shoshim, a pessoa deve fazer um rasgo novo, um corte novo. Pergunta a Mai, qual que é o motivo dessa segunda opinião? O motivo é que mesmo que vai, pode, depois do Shivá, depois dos 7 dias, costurar de um modo diferenciado, mas costurar perfeitamente, profissionalmente só pode depois do Shoshim, depois dos 30 dias. Sendo assim, diz a segunda opinião, somente uma roupa que foi costurada profissionalmente, só daí que a gente diz que se ela rasgou e aumentou um pouco, é válido como para um segundo parente que falece. Por isso, dentro dos 30 dias, a costura ainda não está, o rasgo ainda não está costurado bem, que é proibido fazer isso dentro dos 30 dias. Por isso, ele diz que dentro dos 30 dias você deve fazer um rasgo novo. Somente depois dos 30 dias, que já se acostumou a roupa bem, aí que você pode usar o mesmo lugar para rasgar novamente. Pergunta a Agmará, né, para essa ideia, para essa opinião. Ela vive em modo oriental na Rotor, Olá, Mahanami. Vimos que com relação ao pai e à mãe, costurar perfeitamente é proibido para sempre. Mesmo depois do Shoshim, não pode se costurar perfeitamente a roupa que foi rasgada pelos pais. Será que então, mesmo depois de um mês, não pode usar o rasgo dos pais para um outro parente? Porque afinal de contas, você não costurou profissionalmente. Responde Agmará, Hatamishum Koda Vivimó. Já que o que dissemos, que não pode costurar dos pais, não é pela lei. Pela lei, devemos permitir depois de um mês. Somente pela honra dos pais, que a gente diz que nunca você pode costurar normalmente a roupa que foi rasgada pelos pais. Por isso mesmo que ela não foi costurada depois do Shoshim, a gente permite usar esse rasgo para um outro parente. Traz agora mais uma braita com relação à obrigação de criar, de rasgar as roupas. Está na Rabaná? Diz a braita. Hayotze bebeget kerua lifnei amet. Uma pessoa que perdeu um parente e ele deu uma despertinha. Em vez de rasgar a roupa pelo parente faleceu, ele pegou uma roupa já rasgada, investiu e saiu para a rua falando, mostrando para as pessoas, eu rasguei pelo parente que faleceu. Mas na verdade ele não rasgou, a roupa já estava rasgada. É como se fosse que ele está roubando dos falecidos e dos vivos. Dos falecidos ele está roubando porque em vez de honrar o falecido e rasgar a roupa, mostrando a amargura e as faltas que ele está sentindo do falecido, ele não rasgou. E os vivos ele está enganando eles, está enganando as pessoas que estão vivas. Rashbag, diz Rashbag, uma pessoa que disse para o outro, olha, me empresta a roupa, e ele disse para o outro, ele disse para o outro que o pai está doente, e ele está para falecer a qualquer instante, e eu vou usar sua roupa para ir no enterro do pai. No caso que ele falou isso para o colega que emprestou para ele a roupa, e o pai realmente faleceu, ele pode rasgar a roupa e depois ele vai ter que costurar a roupa profissionalmente para devolver isso para quem emprestou para ele e vai ter que também pagar o prejuízo que ele fez da roupa. Uma roupa que está rasgada e costurada, ela vale menos que uma roupa inteira. Ele vai ter que pagar essa diferença. O motivo que ele pode rasgar a roupa do amigo é porque ele falou para o amigo que ele está indo enterrar o pai. e o amigo sabia que ele ia rasgar a roupa. E mesmo assim, um amigo emprestou a roupa. Por isso, é permitido você rasgar a roupa e costurar e pagar a diferença. Vem ródio, porém, se ele pegou uma roupa emprestada de um amigo, mas ele não falou para o amigo onde ele estava indo. Nesse caso, pode ser que o colega não deixa ele rasgar a roupa. Ele não concorda com isso que ele vai pagar para ele a diferença. Nesse caso, ele não pode rasgar a roupa que ele está vestido, mesmo que ele perdeu o pai ou um parente, ele não pode rasgar essas roupas porque a roupa não pertence a ele. Mais uma braita, tá na banana. Diz a braita, rolê shemet lomet. Uma pessoa está doente. E um dos parentes do doente faleceu. Um parente próximo do doente faleceu. Enmodeimoto shemet. Shemat taref dato. A gente não avisa, não conta para a pessoa que está doente que ele perdeu um parente. Não se trata de uma pessoa que está doente, um pouco doente. Só uma pessoa que está bem doente, está numa situação perigosa. Se a gente falar para ele que um parente próximo faleceu, a angústia pode prejudicar a situação da saúde dele. Por isso a gente nem avisa ele que ele perdeu um parente, para isso não acabar prejudicando o estado de saúde dele. E os outros parentes não devem andar com as roupas rasgadas na frente do doente, para a pessoa que está doente não perceber que ele perdeu um parente próximo. O Mashtekim e Tanashim falava, as mulheres que choram pelo falecido, a gente fala para elas ficarem quietas, não chorarem na frente da pessoa doente, para tudo isso, para não causar uma situação que a pessoa, por angústia, vai ficar pior de saúde. Continua a Braita dizendo, o Mekarim lekatan mepnei umat nefesh. Uma pessoa menor de bar mitzvah, uma pessoa menor de idade, não tem a obrigação de rasgar essas roupas, mas para mostrar para as pessoas a angústia e a falta do falecido, a gente rasga as roupas também de uma pessoa que tem, de uma criança que tem menos que 13 anos. E assim também, diz a Braita, Korim al chavim val chamoto mepnei kvodeshto. Um marido deve rasgar suas roupas pelo seu sogro ou pela sua sogra que faleceram para honrar sua esposa. Para mostrar para a esposa, você perdeu a mãe e seu pai, eu estou junto com você, eu estou de luto junto com você. Para mostrar isso, deve também rasgar essas roupas junto com a esposa. Ve'ama Rav Papa, diz Rav Papa, Tana Baver Rabati, aprendemos nas leis dos imutados, a ver uma pessoa que está de luto durante a Shiva, durante os 7 dias, não deve nem pegar uma criança, um neném, no seu colo. Porque normalmente, quando pega-se um neném no colo, a pessoa acaba fazendo brincadeirinhas, brincando com o neném. Isso vai mostrar para as pessoas que ele não está muito aí, não está muito chocado com o luto. Isso não é honrado. Para não causar uma situação desagradável dessa, o enlutado não deve pegar um neném no colo. Se Deus quiser, todos nós vamos ouvir somente boas notícias.